história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Antônio dos Santos.
Réu acusado de homicídio será julgado amanhã em Marechal Cândido Rondon. População denuncia e traficantes de cocaína são presos em Novo Sarandi.
Guilherme Reisen.
Martin Luther encerra a Olimpíada Nacional da Rede Sinodal de Educação com 2 ouros. Seleção faz primeiro e único treino com elenco completo para enfrentar a Coreia do Sul. Em meio à data FIFA, Mirassol e Atlético Mineiro vencem no Brasileirão.
Claudinei Domingues.
2 assaltantes mortos e 2 presos em confronto com a Polícia Militar. 3 novas vítimas são inseridas em denúncia contra padre preso em Cascavel.
Gladstone Pacheco.
FPA garante blindagem do setor agropecuário contra aumento de impostos. Isenção do ICMS para o queijo beneficia produtores rurais paranaenses.
Jorge Bahia.
Rainha da Oktoberfest de Marechal embarca hoje rumo a Blumenau.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, homem é preso em Nova Santa Rosa por embriaguez ao volante. CCJ do Senado pauta o fim da escala de trabalho 6x1. Apresentado o projeto La Casa do Autista em Marechal Cândido Rondon. Copagril anuncia abertura de nova loja agropecuária no Mato Grosso do Sul.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quinta-feira, hoje, 9 de outubro de 2025. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo, já começando com a temperatura que é de 22 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar 57%. Segundo o CIMEPAR, temperatura máxima para hoje é de 23 graus. Então, estamos coladinho na máxima, né? Coladinhos da temperatura máxima, que é de 23, e nós estamos com 22 graus agora. Previsão do tempo continua mostrando aqui pra gente possíveis pancadas de chuva, mas a probabilidade é de 30% por volta das 4 horas da tarde. Então nós temos uma probabilidade remota de acontecer essa pancada de chuva ainda ao longo da nossa quinta-feira. Mas pra amanhã, aí já podemos dizer céu aberto, tá? Sexta e sábado, segundo o CIMEPAR, céu claro e a temperatura volta a subir. Para amanhã, sexta-feira, máxima de 29, mínima de 17. No sábado, máxima de 30, mínima de 20 graus. Previsão continua mostrando pancadas de chuva no domingo, mas isso eu trago com mais detalhes para vocês amanhã. Segue com você, Regis Guerreiro.
Uma prisão por embriaguez ao volante ocorreu na madrugada em Nova Santa Rosa. Por volta de 2 horas e 30 minutos, ligações feitas à Polícia Militar denunciaram um veículo Fiat Palio de cor branca realizando manobras com freadas e arrancadas pela cidade. Na saída do destacamento, a equipe policial ouviu barulhos de buzina e o veículo passando pela rua Juscelino Kubitschek, seguindo no sentido ao bairro Berlim. Durante buscas, foi localizado e abordado o veículo ocupado por 2 homens e 1 mulher. O condutor foi submetido ao etilômetro, confirmando o crime de embriaguez ao volante. Por conta disso, recebeu voz de prisão e foi conduzido à 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Cândido Rondon. Tribunal Popular do Júri terá sessão de julgamento amanhã em Marechal Cândido Rondon. quem será réu e qual o crime a ser julgado. Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo. De fato, o Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon estará reunido amanhã, sexta-feira, a partir das 9 horas para julgar um crime de homicídio. Será réu Jefferson Fernando Martins de Lima, que em 16 de janeiro de 2024, por volta do meio-dia, na Rua Salvador, do Jardim Alvorada, acompanhado de um segundo elemento, ainda não identificado oficialmente, efetuou pelo menos 15 disparos de arma de fogo calibre 9mm em direção a Cauã Azevedo Alves. A vítima foi a óbito em razão do politraumatismo, conforme laudo do Instituto Médico Legal. De acordo com a denúncia, Cauã Azevedo Alves estava no interior de seu veículo VW Gol cor cinza, quando o denunciado e seu comparsa passaram pelo automóvel e Jefferson, sem que a vítima pudesse manifestar qualquer gesto de defesa, efetuou diversos disparos. Ainda conforme o Ministério Público, o crime foi cometido por motivo torpe, ou seja, em razão da disputa territorial pelo tráfico de drogas na cidade.
Por outro lado, Antônio, denúncias feitas à Polícia Militar de Toledo por moradores do distrito de Novo Sarandi resultaram na prisão de dois jovens, um de 19, outro de 24 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas, é isso?
Isso mesmo, Regis. A ajuda da população foi determinante para que dois traficantes fossem presos em Novo Sarandi. Com as informações, o setor de inteligência do 19º BPM intensificou o patrulhamento no distrito e ontem os denunciados foram encontrados em frente a um bar na rua Aracaju, esquina com a Avenida Castelo Branco. Com a chegada da equipe Rotan, um deles demonstrou nervosismo e entrou rapidamente no estabelecimento e dispensou uma sacola ao solo. Na abordagem, foi encontrada uma bucha de cocaína sobre uma cadeira e outra embalagem com 8 gramas da mesma substância dispensada pelo segundo indivíduo. Em ato contínuo, foram encontrados mais 42 gramas de cocaína distribuídas em porções e embalagens prontas para comercialização. No total, foram apreendidos 51 gramas da droga. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à 20ª SDP para atuação em flagrante por tráfico de drogas.
Rápida ação da Polícia Militar desencadeada após o roubo a um ônibus na rodovia entre Corbélia e Cascavel culminou em um confronto armado que deixou dois homens mortos e outros dois detidos na noite desta quarta-feira em Cascavel. Quem traz informações é Claudinei Domingues.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Segundo o comandante do 5º Comando Regional da Polícia Militar, Coronel Valmir de Souza, policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar receberam uma informação de um roubo a ônibus que estaria ocorrendo em Corbélia. As equipes inicialmente encontraram um veículo doblô que teria sido utilizado no assalto. Em seguida, localizaram um Vectra que também estaria envolvido. A equipe policial interceptou esse veículo no bairro Periolo, em Cascavel. No entanto, com a reação de seus ocupantes, houve troca de tiros. Dois suspeitos morreram durante o tiroteio. Um terceiro elemento foi preso e o outro ferido. Conseguiu fugir do local. O suspeito ferido foi localizado logo depois, durante o cerco policial, em uma casa próxima. Ele foi preso e encaminhado para atendimento médico, além dos dois suspeitos mortos e dois presos que estavam com um Vectra e um dublô. Um policial militar teria sido atingido por um tiro na perna. Foi prontamente atendido e recupera-se bem. O coronel Souza ressaltou que a reação dos suspeitos foi com uma arma de fogo e que os policiais militares simplesmente agiram para defender a própria vida. As vítimas do assalto ao ônibus, que seguiu viagem, estão sendo contatadas para o registro formal da ocorrência de roubo.
Por outro lado, Claudinei, o Ministério Público do Paraná, através da Promotoria de Justiça de Cascavel, promoveu o aditamento da denúncia criminal oferecida contra um padre afastado e investigado pela prática de diversos crimes sexuais. Qual o motivo dessa medida do Ministério Público de Cascavel?
Então, Regis, após a inclusão de novos depoimentos no processo, o Ministério Público requereu ao Judiciário a inclusão de outros 4 crimes praticados contra 3 novas vítimas. Com atendimento, o padre afastado passa a ser denunciado pela prática de 25 crimes cometidos contra 16 vítimas, sendo 9 de estupro de vulnerável, 2 de violação sexual mediante fraude, um tentado e um consumado, 6 de importunação sexual, 1 de entrega de substância nociva à saúde destinada a fim medicinal e 7 de tráfico de drogas. Todas as vítimas tinham entre 12 e 48 anos de idade à época dos fatos. A denúncia decorre de investigações conduzidas pela unidade de Cascavel do Núcleo de Proteção à Criança e o Adolescente Vítimas de Crimes, no âmbito da Operação Lobo em Pele de Cordeiro, além da condenação do religioso afastado às penas de prisão previstas em lei. A Promotoria de Justiça requer o pagamento de indenização para cada uma das vítimas. Os valores individuais solicitados variam entre 20 mil e 150 mil reais. O Ministério Público requereu ainda a manutenção da prisão preventiva do denunciado com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos mesmos termos da decisão judicial que converteu a prisão temporária em preventiva. A promotoria aguarda o recebimento da denúncia e o deferimento dos pedidos formulados em conjunto com a propositura da ação penal pelo Poder Judiciário.
Uma colisão frontal foi registrada na noite de ontem na rodovia BR-163 entre Toledo e Cascavel, próximo ao Big Peixe, envolvendo uma picape Fiat Strada e um Volkswagen Gol. O acidente ocorreu por volta de 22 horas e 45 minutos. O Gol, conduzido por um jovem de 19 anos, seguia em direção a Toledo pela pista contrária, quando colidiu de frente com o utilitário Strada, conduzido por uma mulher de 46 anos que seguia no sentido Cascavel. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas, que sofreram ferimentos de natureza moderada. Os veículos resultaram com danos materiais de grande monta. Fechando nosso primeiro bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,36%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,363, igual o dólar para venda R$ 5,363.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, hoje, quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Hoje, o público rondonense poderá prestigiar o espetáculo Bartira, a Borboleta Distraída, uma produção do Circuito Cultural SESI, em parceria com a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Cultura. A apresentação será no Pavilhão Alemão, no Parque de Exposições, a partir de 19 horas e 30 minutos. Os ingressos são gratuitos, porém, as vagas são limitadas. E para garantir o acesso, é necessário reservar o ingresso antecipadamente pelo link bit.ly/Bartira Marechal Rondon. A peça conta a divertida jornada de Bartira, uma borboleta sonhadora e curiosa, que embarca em uma aventura repleta de descobertas. A narrativa combina música, humor e sensibilidade, convidando o público presente a refletir sobre temas como amizade, autoconhecimento e respeito à natureza também. A CCJ do Senado pautou o fim da escala de trabalho 6x1. A intenção é fazer audiências públicas antes de votar a proposta que reduz a carga horária semanal de trabalho? Sabrina Loma, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Sim, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou a discutir o relatório da proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho semanal, a chamada escala 6x1, com 6 dias trabalhados e 1 de descanso. O texto de autoria do senador gaúcho Paulo Paim determina que as horas trabalhadas deverão ser distribuídas em 5 dias e obriga a concessão de 2 dias de descanso remunerado. Agora, foi acordado que a comissão irá realizar uma série de audiências públicas para debater o assunto. O objetivo é ouvir todos os setores da sociedade envolvidos, principalmente os empregadores, que representam a classe resistente à matéria. Em relatório, o senador Rogério Carvalho propõe uma redução gradual, passando de 44 para 40 horas semanais no primeiro ano, após a aprovação, com a redução de 1 hora por ano até chegar às 36 horas semanais. Se aprovada na Câmara e no Senado ainda este ano, a nova carga horária passaria a valer a partir do próximo ano, chegando nas 36 horas em 2030. O projeto é de 2015, mas foi desarquivado e ganhou fôlego após uma série de mobilizações populares motivadas por uma proposta de teor semelhante apresentada pela deputada paulista Érica Hilton na Câmara dos Deputados. A pauta foi abraçada pelo governo federal e o presidente Lula já chegou a defender publicamente a medida. Para o autor, a redução significa mais emprego, mais renda que vai circular na economia, mais produtividade e lazer e mais tempo para o ensino profissionalizante.
A cooperativa agroindustrial Copagril anunciou a abertura de uma nova loja agropecuária, agora em Ponta Porã, ampliando sua presença no Mato Grosso do Sul e reafirmando seu compromisso com o crescimento sustentável do agronegócio regional. A nova unidade integra o plano de expansão da Copagril, que vem transformando o cenário do agro sul-mato-grossense. Neste ano de 2025, a cooperativa já inaugurou unidades em Dourados, Rio Brilhante, Maracaju, Sidrolândia e Jardim, consolidando uma trajetória de resultados, proximidade com os produtores e fortalecimento da marca Copagril no Mato Grosso do Sul. De acordo com o diretor-presidente Eloy Darcy Podkova, a chegada a Ponta Porã representa mais um passo estratégico em direção a novos mercados e também ao fortalecimento do cooperativismo, consolidando o projeto de expansão e crescimento sustentável com o compromisso de gerar valor aos cooperados, clientes e comunidades onde a Copagril atua. A Olimpíada Nacional da Rede Sinodal de Educação chegou ao fim na noite desta quarta-feira em Marechal Cândido Rondon. Como foi a participação do Colégio Evangélico Martin Luther, anfitrião do evento, Guilherme Reiser? Boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes da Difusora. Olha, guerreiro, o anfitrião do evento, Martin Luther, encerrou sua participação com destaque, conquistando duas medalhas de ouro no vôlei feminino. O diretor do colégio, Ildemar Kanitz, avalia o resultado com entusiasmo.
Olá a todos que estão nos ouvindo. Em primeiro lugar, quero dizer que foi uma grande satisfação, uma grande alegria poder sediar esses jogos tão importantes, que hoje são uma referência na América Latina em termos de organização escolar em jogos coletivos. Neste caso aqui, jogos de vôlei e de basquetebol. Então, para nós como colégio, Colégio Evangélico Martin Luther, foi uma honra, uma alegria poder sediar novamente. Já teve uma primeira etapa aqui em 2011, agora estamos sediando de novo a etapa nacional, de onde vieram então as escolas, basicamente do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque a nossa rede é mais forte aqui no sul. Então as escolas transcaram, vieram para cá, foram 3 dias assim super agitados, muito corridos, muitos jogos, mais de 300 jogos no total, 60 equipes, 17 escolas, 700 e poucas pessoas envolvidas, né, sem contar a equipe do colégio, ou seja, uma movimentação muito grande. Então, primeiríssimo lugar, a gratidão a Deus, porque tudo correu dentro do planejado, tudo conforme, não tivemos nenhum grande problema e só alegria com os resultados que nós estamos colhendo. As equipes, a partir dos jogos agora, estão já comemorando suas vitórias, vamos ter um campeão geral, né? As escolas que conseguiram trazer mais equipes certamente são candidatas aí ao título de campeão geral. O Martin Luther participou apenas do voleibol e tivemos 2 ouros, então para nós é uma alegria. Além de sediar, o nosso resultado foi o melhor no feminino. No masculino não tivemos tanto êxito, mas para nós 2 troféus, 2 medalhas de ouro é muito gratificante. Então para nós, mais uma vez, foi uma alegria, um prazer, né, proporcionar esse momento aqui de competições, sim, mas também de muita amizade, de compartilhamento, de confraternização, de relacionamentos. Então isso é um movimento muito grande, muito bonito, que a gente proporciona para esses adolescentes de 13 a 17 anos, que estão nessa fase bonita da vida e também de praticar muito esporte. Então, mais uma vez, obrigado a todos que colaboraram, foi muito positivo.
Enfim, elenco completo. O técnico Ancelotti comandou nesta quinta-feira o primeiro e último treinamento em Seul, com todos os jogadores à disposição para o amistoso contra a seleção da Coreia do Sul, Guilherme.
Isso ocorre, Regis, porque o Brasil teve dificuldades com logísticas na apresentação dos jogadores à cidade asiática. Joeliton foi o último a chegar a Seul apenas no fim da tarde de quarta-feira, após ter que retornar à Holanda por conta de problemas na aeronave e pernoitar na terça-feira. Agora, todos os 26 convocados participaram do treinamento comandado por Carlo Ancelotti. O provável Brasil para o jogo desta sexta-feira tem Bento no gol, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. No meio com Casemiro e Lucas Paquetá. Mais à frente, Estevão, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Em entrevista coletiva, o italiano confirmou que vai mandar para campo um time no 4-2-4, como fez as vitórias sobre Paraguai e Chile. O Brasil que encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, às 8 horas da manhã, no primeiro amistoso visando a Copa do Mundo do ano que vem. Na próxima terça-feira, o adversário será o Japão.
Guilherme, e em meio à data FIFA, nessa semana, ontem tivemos Campeonato Brasileiro.
Pois é, dois jogos esta quarta-feira pelo Brasileirão e partida atrasada da 13ª rodada. O Mirassol venceu o Fluminense por 2-1 jogando em casa. Com a vitória, o Mirassol, que é a surpresa desta edição do Brasileirão, Guerreiro, chega a 46 pontos, ultrapassa o Botafogo e assume a quarta posição do campeonato. O Fluminense, por sua vez, segue em sétimo com 38 e perdeu a chance de encostar no Bahia, sexto com 43. No outro jogo de ontem, o Atlético Mineiro derrotou o Sport por 3-1 na Arena MRV em Belo Horizonte e abriu distância da zona de rebaixamento. Agora, a equipe alvinegra ocupa a 14ª posição no Campeonato Brasileiro com 32 pontos, 7 a mais que o Vitória, primeiro time dentro do Z4 da competição. Já o Sport segue último na tabela com apenas 15 pontos conquistados. Sport, para mim, Guerreiro, já é um time virtualmente rebaixado.
Para fechar a sua participação no Frente Ampla de hoje, teremos Atlético Paranaense e Curitiba em jogos importantes pela Série B do Brasileirão, Guilherme.
Antes de falar sobre o Coritiba e o Atlético Paranaense que jogam hoje, eu chamo a atenção para o Operário de Ponta Grossa, Guerreiro, que nesta quarta-feira foi atropelado em pleno Germano Krieger por 4-1 na Série B do Campeonato Brasileiro. Esta é a terceira derrota seguida da equipe de Ponta Grossa. Assim, o Operário permanece no meio da tabela, 12ª posição, com 39 pontos. Como você disse hoje, dois paranaenses em campo. Às 19h30 da noite, o Coritiba enfrenta o Atlético Goianiense no Couto Pereira. O Coritiba, que aparece com 53 pontos e vem de duas vitórias seguidas contra Avaí e Botafogo de São Paulo. O Coxa tem 2 pontos a mais em relação ao vice-líder, o Goiás, que já atuou na rodada e perdeu para o CRB. Por isso, em caso de novo resultado positivo, o Coritiba amplia a vantagem na liderança e fica muito perto de conquistar o acesso à elite do ano que vem. Outro paranaense que joga hoje é o Atlético, 9h30 da noite, fora de casa, contra o Remo. O Furacão vem de derrota por 3-0 para o Atlético Goianiense, fora de casa, que colocou fim a uma sequência de 7 vitórias seguidas. O Atlético defende o tabu de nunca ter perdido para o Remo na história e busca reação rápida para se manter firme na busca pelo acesso à elite do futebol nacional no ano que vem.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Começamos com a soja saca 60 quilos, R$ 118,00. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Vamos agora com a participação do repórter Maico Bickere. Governo Municipal de Mercedes vem tentando zerar a conta de energia dos prédios públicos. Como o prefeito Laerton Weber vem fazendo isso, Maico? Boa tarde.
Boa tarde para você, Regis e ouvintes Difusora. Então, prefeito Laerton Weber, o vice Alex Grauk, eles estão criando meios através da aquisição de painéis de energia fotovoltaica para conseguir praticamente zerar a conta que hoje Os prédios públicos aí gastam em torno de R$60 mil por mês. No total, em Mercedes, estão sendo instaladas 5 novas usinas de energia solar. Capacidade para gerar cerca de 67 mil kWh mês, o suficiente para abastecer praticamente todos os prédios públicos de Mercedes. Nesta semana, está sendo instalada uma nova usina sobre a quadra esportiva da comunidade de São Marcos. Outra unidade já foi instalada no Salão Comunitário de Novo Rio do Sul e mais duas serão implantadas na quadra esportiva do Rio Iguaçu e também no novo parque de máquinas da Prefeitura, que está em fase de construção no loteamento Zancanella. Também no Zancanella, as estruturas serão montadas sobre o solo, com coberturas que também irão servir como estacionamento. O projeto em Mercedes representa um investimento superior a R$1.300.000, com parte dos recursos viabilizados pela Itaipu Binacional. Prefeito Laerto comemora: os 60 mil que são gastos hoje em média por mês com os prédios públicos serão praticamente zerados. E esse valor pode ser investido em outras áreas, como educação e saúde, por exemplo. Parabéns ao governo Laerton e Alex de Mercedes.
Maico, vamos falar agora sobre Oktoberfest em Pato Bragado. A programação inicia hoje, chegando à 25ª edição. O que tem previsto para hoje em Pato Bragado, Maico?
Hoje tem prevista a programação, Regis, na Rua Coberta, a partir das 6 horas da tarde. Hoje já tem animação de banda, tem chope, atrações culturais. Mas quem conversa com a gente é o prefeito de Pato Bragado, John Lodari.
As expectativas são muito boas, né? Daqui a pouco teremos a festa. A festa acontece já na Rua Coberta para nós prestigiarmos também o comércio bragadense. Nós sabemos que por trás da festa tem toda uma estrutura econômica que também é explorada. E não temos dúvida do sucesso que será com a banda Magnação, a banda Munique, uma festa onde os grupos participam, as entidades participam. Mais uma vez, Pato Bragado está em festa e estamos preparados para bem receber a nossa população, com o chope muito gelado, com as entidades enganjadas, segurança também, todo o aparato por parte da Polícia Militar também nos apoiando nas 3 noites do evento, e não temos dúvida que será mais um maravilhoso evento da nossa 25ª Oktoberfest. Das 3 noites, apenas haverá cobrança de entrada no sábado. O restante é uma festa gratuita, uma festa popular, onde você percebe que mesmo os ingressos você pode comprar de forma antecipada. Se você faz parte de grupo, você compra mais barato. O preço do chope não é um preço abusivo. Nós estamos trabalhando com descontos para grupos. Se você comprar um baril lá na hora, você consegue também um preço mais em conta. Enfim, então uma festa popular que é para a família. Para a família vir se divertir, para que quem venha para Pato Bragado sinta-se bem e possa curtir essa belíssima festa.
Abertura da programação, então, hoje, 6 horas da tarde, na Rua Coberta. Bandas Munique e Magnação. Para amanhã, sexta, 20 horas, inicia o tradicional desfile alegórico, que chega em sua 13ª edição. Todos com rumo até o centro de eventos, onde acontecerá a abertura oficial, pronunciamento de autoridades e a sangria do barril. Já no sábado, o baile no centro de eventos inicia a partir das 21h30 com a banda Champagne e banda Munique. Hoje, quinta e amanhã, sexta, não tem cobrança de ingresso, apenas no sábado. Ingresso mais barato pode ser comprado nos tradicionais pontos de venda da região.
Em Marechal Rondon, amanhã tem também pré-October. Vai acontecer na Rua Santa Catarina. A programação começa cedo, Michael Biqueira?
Começa cedo sim, Regis. Nós teremos a partir das 3h30 da tarde, né, passando pelo centro de Marechal Cândido Rondon, o carretão do chope, anunciando a pré-October para a Rua Santa Catarina, em frente ao SAI. Mas quem traz esses detalhes, inclusive falando dos ingressos, teremos a grande festa dias 24 e 25 de outubro. Os ingressos antecipados mais baratos, com destaque para o passaporte, já estão sendo comercializados. Quem traz os detalhes é Júnior Nistak, presidente da PROEM, a Fundação Promotora de Eventos aqui de Marechal Cândido Rondon.
Um abraço a todos, uma satisfação poder estar falando sobre a Oktoberfest 2025. Comunicar a todos que os ingressos antecipados iniciaram suas vendas nesta segunda-feira e vão até o dia 23 de outubro, né, um preço único de R$ 60 para os dias 24 e 25. Claro, obedecendo a questão das meias, para quem tem a parte da meia entrada a 30. Então fica aí o convite para as pessoas que queiram ir adquirindo seus ingressos, pode chegar aqui no escritório da SEMAR, aqui no, na Prefeitura Municipal e fazer a aquisição. Da mesma forma, fica o nosso convite à participação, que daí totalmente gratuitas, das nossas pré-Octubers, onde que a gente faz na Rua Santa Catarina, que será agora neste dia 10, sexta-feira. Caso venha o tempo prejudicar, a gente já logo transfere para segunda-feira, então a gente está acompanhando essa situação, mas agora sexta-feira, a partir das 17h30, vai estar tudo montado, organizado, para que as pessoas possam prestigiar a primeira pré-October nossa desse ano. Então, a partir desse horário, com toda uma programação cultural, onde teremos a parte do chopes especiais, chope pilsen, teremos a parte gastronômica, que é realizado pelo núcleo de gastronomia da nossa cidade, os empresários que fazem a parte do lanche, as apresentações culturais que farão parte de toda a programação em todas as pré-Octobers, além do mais, as brincadeiras oficiais, que nem o Schneu Trink, baterias do Shopping Metro para a classificação das grandes finais no dia 24 e 25. Então fica o convite aí para nós, da administração pública, para que as pessoas venham prestigiar as nossas pré-Octobers, agora iniciando sexta-feira na Rua Santa Catarina.
Bem, Maico, e agora há pouco foi apresentado o projeto da Casa do Autista, aqui de Marechal Cândido Rondon. Quais são as informações a respeito?
Apresentado, então, Regis, o projeto de construção da Casa do Autista, aqui de Marechal Cândido Rondon, terreno no Boa Vista, 3 mil metros quadrados. A obra terá quase 700 metros quadrados, contemplando diversos segmentos. A obra demanda de meses, né? Talvez até anos, para ficar pronta. Porém, o prefeito Adriano Bax anunciou que a partir de janeiro agora, o imóvel já foi locado para atendimento exclusivo e especial do autista das crianças aqui do nosso município. Envolvida diretamente neste projeto está a secretária de Saúde, Marciana Speer.
Para nós da Secretaria de Saúde é muito importante a questão da Casa do Autista para a continuidade de todo esse atendimento prestado pela equipe aos pacientes e também aos familiares. Poder entregar um atendimento direcionado em um único espaço, tenho certeza que vai contribuir ainda mais para que a recuperação, o desenvolvimento, a qualidade de vida e principalmente a autonomia de todos esses pacientes, que ao longo dos anos terá a grande diferença no seu desenvolvimento pessoal e profissional dentro da sociedade. É assim que a Secretaria de Saúde trabalha, é assim que a administração municipal trabalha. E agradecer a todos que abriram as portas para que a gente pudesse aproveitar o momento, entender e poder juntos entregar o melhor projeto com as demais secretarias.
A primeira-dama, Andrea Bax, se emocionou em seu discurso ao falar do projeto da Casa do Autista. Ela é secretária de Assistência Social.
Então, nós vamos ter esse acolhimento a todas as famílias que precisam desse abraço, desse suporte. Assistência Social, junto com as meninas, estarão ali dispostas a atender, a acolher e a abraçar essas famílias que precisam desse acolhimento. Nós, como o prefeito falou, nós já estamos mexendo os pauzinhos já para podermos inaugurar um espaço já para atender todas as famílias e as crianças já em janeiro. Já estamos com um aluguel de um espaço bom aqui no centro. E para a Casa do Autista mesmo ser inaugurada, acreditamos que em 2 anos a gente já esteja com ela funcionando lá no Boa Vista.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, quinta-feira, 9 de outubro de 2025. A Rainha da Oktober de Marechal Cândido Rondon embarca hoje para representar o município na Oktoberfest Oficial de Blumenau, em Santa Catarina. Quem traz informações é o repórter Jorge Bahia. Boa tarde, Bahia.
Olá, Regis, boa tarde. Isso mesmo, a simpática rainha da 35ª Oktoberfest Marechal Cândido Rondon, Vera Filber, embarca hoje rumo à cidade de Blumenau, onde irá representar o município na Oktoberfest Oficial de Santa Catarina, um dos maiores eventos culturais do Brasil, que reúne anualmente mais de 600 mil visitantes. A participação marca um momento de grande destaque para a festa rondonense, que é considerada uma das mais tradicionais do Paraná e reconhecida pela preservação da cultura e das raízes germânicas. Durante o final de semana, Vera participará de desfiles, encontros culturais e momentos de integração com as soberanas e representantes de outras cidades, levando consigo o nome de Marechal Cândido Rondon e toda a hospitalidade do povo rondonense. Além de fortalecer os laços entre as festividades, essa troca de experiências também ajuda a divulgar a Oktoberfest local em nível nacional, atraindo novos visitantes e valorizando a cultura que deu origem ao município. A rainha da nossa Oktoberfest, Vera Filber, reforça que os ouvintes que quiserem acompanhar ela nessa viagem incrível, basta acessar as suas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, que será a forma pela qual divulgará cada momento vivido. Também serão disponibilizados vídeos profissionais pelas redes sociais do município para facilitar a pesquisa. Seu nome se escreve com a letra W, mais conhecido na Alemanha como W.
O setor produtivo saiu vitorioso na discussão envolvendo a medida provisória 1303/2025. O texto, que teria que ser votado até ontem, quarta-feira, foi retirado da pauta no plenário da Câmara dos Deputados. Essa medida provisória aumentaria impostos. Gladson Pacheco, boa tarde.
É isso mesmo, Regis Guerreiro, boa tarde a você e aos ouvintes. Para o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, não há qualquer justificativa para o aumento de impostos, visto que o IOF já havia sido restabelecido pelo Poder Judiciário após derrubada no Congresso Nacional. Ele destacou também a força da bancada do agro na rejeição da proposta. Por sua vez, o deputado Sérgio Souza lembrou que o aumento de impostos traria prejuízos significativos para o produtor rural, especialmente nos custos de produção. Segundo ele, seria um atraso total para o desenvolvimento do país, pois aumentaria os custos de produção e, consequentemente, o valor dos alimentos para a população. Para o vice-presidente da FPA, deputado Arnaldo Jardim, a justificativa de que a MP era necessária para o equilíbrio fiscal não se sustentava. De acordo com o parlamentar, a elevação do IOF já estava em vigor por decisão do STF e já produzia arrecadação. A senadora Tereza Cristina também celebrou a vitória da bancada e criticou a insistência do governo em aumentar impostos. Desde o início da tramitação, a Frente Parlamentar da Agropecuária se mostrou contrária à aprovação da medida que taxava, entre outros pontos, as letras de crédito do agronegócio. Segundo o deputado Alceu Moreira, coordenador institucional da FPA, no fim das contas, quem pagaria a conta seria o cidadão. Ele concluiu dizendo que, enquanto tenta arrecadar 20 bilhões de reais com essa medida provisória, que tributa investimentos e aumenta impostos sobre quem já paga a conta, o governo deixa de arrecadar 100 bilhões de reais em mercados irregulares e sem fiscalização.
Bem, o governo do Paraná, por sua vez, anunciou a isenção de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços para queijo, requeijão e doce de leite vendidos no estado. O que isso representa para o setor produtivo, Pacheco?
A medida representa, Regis, mais uma conquista para o produtor rural paranaense e reforça o trabalho de valorização do setor lácteo promovido pelo sistema FAEP. A decisão aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária coloca o Paraná em igualdade de condições com São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que já adotaram o benefício fiscal. O sistema FAEP tem desempenhado um papel fundamental na valorização dos produtos lácteos e na promoção da qualidade da produção do estado. Por meio de ações de capacitação, assistência técnica e gerencial e iniciativas de reconhecimento, como o Prêmio Queijos do Paraná, a entidade vem contribuindo para consolidar o Paraná como referência nacional e internacional no setor. A isenção do ICMS, somada às ações do sistema FAEP, amplia o reconhecimento da produção estadual e estimula o desenvolvimento do setor, destaca o presidente interino da entidade, Agid Eduardo Meneghetti. Com a adesão ao convênio ICMS 181/2019, o governo estadual busca garantir que o produtor rural paranaense tenha condições mais justas de competir e expandir os negócios. O benefício será concedido a produtores com faturamento anual de até R$ 360 mil, abrangendo queijos, requeijões e doces de leite artesanais, elaborados com técnicas tradicionais e matéria-prima própria. A proposta segue agora para a Assembleia Legislativa do Paraná, onde deverá ser transformada em lei.